Can you tell me a story?
Sure. Once upon a time, a mom needed a new car.
Was she brave?
She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required.
Did she have to fight a dragon?
Nope. She bought it 100% online. From her bed, actually.
Was it scary?
Honey, it was as unscary as car buying could be.
Did the car have a sunroof?
It did, actually.
Okay, good story.
Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on
Carvana.
Delivery fees may apply.
Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial, o podcast das rádios Bauer, Comercial, Cidade FM, M80 e Smut FM. Podcast dedicado aos mundiais de futebol. Hoje com Beto, guarda-redes, 44 anos, esteve em 3 mundiais. Olá, Beto.
Olá.
Muito obrigado por aceitares o convite.
Obrigado, eu.
Vamos falar um pouco da tua fase na seleção. Ainda foram quase uma década sempre ao mais alto nível em Portugal. O primeiro jogo da seleção foi no dia 10 de junho de 2009.
Estónia.
Estónia. A data foi simbólica por ser o dia de Portugal ou foi apenas uma feliz coincidência?
Não, foi um alinhamento de estrelas. Das estrelas. Foi no dia 10 de junho, sim. Foi a minha estreia por Portugal, através e pelas mãos do Carlos Queiroz. E tem uma particularidade. Eu fui internacional por Portugal pela primeira vez ao serviço do Leixões. O que teve para mim ainda maior impacto e valorização pessoal. Porque obviamente não era fácil um guarda-redes, não é? Jogar no Leixões, ter esta oportunidade. E portanto foi marcante para mim, inesquecível para mim, até porque fiz até um jogo interessante. Empatámos 0-0, julgo eu. E acho que não podia ter pedido estreia melhor senão ter ganho o jogo.
Ainda te lembras da chamada? Como é que foi?
Lembro-me da chamada. Lembro-me que não queria acreditar. Obviamente já se falava no ano anterior, também já se falava na minha possível ida à seleção, mas na altura o selecionador dizia que quanto mais falarem, menos eu trago. E portanto fez-se também muita pressão, muitas vezes se falou no meu nome para a seleção, mas acabei por ter que esperar mais um ano. E até que chegou o Carlos Queiroz e levou-me pela primeira vez.
Vinhas de uma época incrível no Leixões, aliás, 3 épocas incríveis no Leixões. Valeram depois a ida para o Futebol Clube do Porto. Quem era o Beto nessa altura, aos 27 anos de idade?
Era alguém que tinha tido uma ascensão muito grande a nível de formação, criou muitas expectativas. Eu criei muitas expectativas durante a minha formação no Sporting.
Criaste em ti e nos outros, talvez?
Ao mercado, comecei a criar expectativas internacional desde o sub-15, a formação inteira no Sporting, mas o que é facto é que depois de termos sido campeões no Sporting em 2001, com o Laszlo Bologna, 2001-2002, eu era terceiro guarda-redes e eu queria sair do Sporting porque sentia que eu tinha que jogar, eu tinha que competir. Por outro lado, não queria sair do Sporting porque tinha medo de perder toda aquela qualidade de trabalho que eu tinha, todas aquelas condições, todo aquele emblema que levava ao peito. E portanto estava ali um bocadinho confuso nas minhas decisões. Mas é verdade que criei muitas expectativas em mim próprio, porque fazendo a formação do Sporting tu achas ou pensas erradamente, pensas que vais mesmo ser jogador de futebol ou profissional de futebol ao mais alto nível, e não é assim. É preciso muito mais coisas, é preciso muito mais do que fazeres uma formação numa equipa grande. Depois estive para ser emprestado à primeira divisão, equipas como a Belenense, a Académica, mas o Sporting na altura não permitiu que eu fosse emprestado para a primeira divisão, então emprestou-me para a segunda, para Chaves. Chaves, que desde já mando um beijinho para todos os flavienses, mas foi uma época de terror para mim a nível desportivo. Pessoas não acreditaram, as coisas não me correram bem a nível desportivo no Chaves. Termino o meu vínculo com o Sporting e é então que me fico sem clube, fico sem contrato, fico sem interesse real dos clubes, até que aparece o Hugo Oliveira, o atual treinador do Famalicão,
que era treinador de guarda-redes.
Era treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Marco. Ligou-me se eu queria ir para o Marco jogar.
Isso foi um passo atrás para dar dois à frente,
eu, para
será?
Mim, eu, para mim, o facto de ter ido para Chaves foi um passo atrás.
Mas alguém mas que faz eu um percurso que, de claro, Sporting...
Exatamente, o choque grande foi esse, foi ter dado esse passo atrás, mas depois autoconvenci-me, ok, eu vou para a segunda liga, vou para os Chaves, vou jogar, vou dar o meu melhor, vou crescer, vou amadurecer e vou-me mostrar novamente ao futebol. Mas as coisas, na realidade, não aconteceram assim.
Falta de maturidade ou só algum azar também?
Não foi falta de maturidade, foi falta de maturidade na reação, na minha reação a algumas injustiças que eu sofri em Chaves. Primeiro, algum egocentrismo da minha parte, porque eu achava que estava emprestado pelo Sporting, que tinha o direito a ser titular, e não era assim. Eu poderia ter pensado que tinha qualidade para ser titular, não porque vinha do Sporting. E as pessoas acharam que só por vir do Sporting não vais ser titular. Portanto, misturou-se aqui muita coisa e correu tudo mal. Entretanto, vou para Marcanaveses, uma época desportiva incrível. Incrível para mim.
23, 24 anos, já estamos
sim,
a falar.
Sim, por aí estamos a falar para 22, 23, 24 anos, sim. Uma época incrível a nível desportivo.
O Marco estava na segunda.
Na segunda liga. Só que... Eu não recebia salários, tive 9 meses sem receber, ou seja, começou a criar muitas dúvidas na minha cabeça em relação se o futebol ia ser mesmo o meu futuro. Porque se eu me dediquei ao futebol e se eu achava que o futebol ia ser a minha vida e a minha subsistência, não, o futebol não estava a ser isso. Ok, eu fui feliz no campo, a treinar e a jogar, mas eu já tinha muitas responsabilidades também e, portanto, não estava a conseguir chegar a elas.
Até que apareceu alguém
até que apareceu um jogo também mítico na minha carreira. Perdi 5-0 com o Leixões.
Estavas pelo Marco contra o
estava a jogar no Marco. Perdemos 5-0 com o Leixões em casa. Ainda foi considerado, na altura a bola até tinha ali aquela figura do jogo, um quadradinho. Fui o melhor em campo, mesmo assim. E o Vítor Oliveira, no final do jogo, abordou-me e disse-me: Beto, no final desta temporada vais receber muitas chamadas, vai haver muita gente a querer que tu assines, mas digo-te já eu hoje que tu vais ser jogador de Leixões para o ano, tu vais ser meu jogador para o ano. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Pelo menos já tinha o interesse de alguém, ou seja, voltei a sentir que alguém me queria, alguém me desejava. Fiz a temporada até ao fim, tive imensos problemas, como deve calcular, para receber. Coloquei em causa a minha continuidade no futebol, porque não estava a conseguir ter salário. Mas pronto, mas a minha mãe e o meu falecido pai não me deixaram cair, não me deixaram desistir. Motivaram-me muito para eu continuar a seguir o meu sonho até sentir que já estava no limite.
Isso foi fundamental.
Foi fundamental porque eu pensei mesmo em deixar de jogar. Não por paixão ou pela falta dela, mas sim porque já não, o futebol não estava a dar para eu viver. Entretanto, sim, assim pelo Leixões, há um episódio curioso, porque é verdade aquilo que o Vítor disse. No final desse ano, eu tinha Braga, tinha Académica, Belenenses, tinha imensos clubes.
Clubes de primeira liga,
todos de primeira liga.
O Leixões
estava na segunda. E o Vítor tinha um projeto para fazer subir o Leixões 20 anos depois. E eu assisti à conversa dele com o Mr. Josualdo Ferreira. Josualdo estava em Braga.
Uhum.
Mas queres o Beto? Mas queres o Beto para quê? E quando eu ouço os Mr. Josualdo Ferreira, opa, o Beto vai ser uma grande alternativa ao Kim. E eu, isso para mim soou os alarmes todos, os alertas todos. Eu digo assim: não quero isto outra vez.
Ia ser suplente.
E iria ser, à partida, logo titulado como suplente. Portanto, ouvi também a Académica, julgo eu que era o Pedro Roma, uhum. Na altura, também um histórico da Académica.
Antigo guarda-redes.
E eu aceito o desafio do Vítor, e acho que foi das melhores decisões que eu tomei na minha carreira.
Depois foi uma carreira que se conhece com um grande destaque em clubes depois de Leixões e subir. Realmente o Vítor conseguiu subir e subiu mesmo.
20 anos depois.
Depois uma época brilhante na Primeira Liga. O convite, o Futebol Clube do Porto, portanto foi um passo atrás para dares 2, 3, 4 à frente.
Vários atrás, sim. Desde Chaves até ao Marco foram 2, 3, 4 passos atrás. E até que sim.
Pode-se dizer agora à distância que foram dores de crescimento que ultrapassaste com grande brilhantismo.
Eu acho que sim, eu acho que fez parte de um ensinamento que o futebol me deu e que a vida me deu, tal como eu comecei a nossa conversa, que o facto de eu ter feito a minha formação no Sporting não me dava garantias de que eu ia ser absolutamente nada.
Havia uma certa sobranceria até, um bocadinho?
Sim. Admito que havia alguma sobranceria, no sentido em que eu chegava, era jogador de Sporting, tinha sido campeão no Sporting, não joguei, mas...
O emblema
era... pesava e era grande e só por... E eu ia dizer, não. E foi uma lição muito grande que o futebol me deu e a vida, mas hoje em dia, se calhar, agradeço a ter levado com essas pauladas, porque me fez dar valor a cada contrato que eu fazia, a cada passo em frente que eu fazia, independentemente do emblema que eu envergava. Eu dava mesmo valor ao clube que eu representava e entregava-me de forma absoluta mesmo.
Depois Porto, Sevilha, também Sporting, enfim, experiências lá fora. Já vamos falar um bocadinho dos clubes, mas para já vamos então ao Mundial, que é aquilo que nos traz mais aqui. Mundial 2010 foi a primeira grande competição a nível sénior. Carlos Queiroz, treinador, era suplente Eduardo, com o Daniel Fernandes, na altura, os três guarda-redes que foram a esse Mundial. Ficou alguma frustração por uma eliminação com um golo até fora de jogo, creio eu, do Vilha contra a Espanha?
Ficou muita frustração porque houve uma aposta muito grande nesse ano, numa caminhada de sucesso. Não deixou de ser uma caminhada positiva. Caímos, é verdade, caímos contra uma Espanha que... muito pouco se superiorizou a nós.
E depois acabou por ser campeão do mundo.
Certo, mas falando desse jogo em si, da nossa eliminação, não foi uma Espanha que se superiorizou assim tanto a Portugal. Competimos, batemos de frente com a Espanha, tivemos as nossas ocasiões. É verdade que o gol da Espanha é fora de jogo, mas fica a frustração de que tínhamos um plantel com muita qualidade, que podia ter chegado um bocadinho mais longe, e obviamente que perdeu-se ali aquela oportunidade e que sabíamos, ou aqueles que iriam ser chamados, só daqui a 4 anos é que iríamos ter outra oportunidade daquela dimensão.
Foi o único gol sofrido por Portugal, creio, porque tínhamos empatado com Costa de Marfim e Brasil e ganha a Coreia do Norte por 7-7. Portanto, um gol sofrido foi suficiente para ser eliminado.
Exatamente.
Há algumas histórias com Carlos Queiroz desse Mundial?
Nós temos, é do conhecimento, nós tivemos ali alguns, houve alguns também, algumas quesílias, houve alguns problemas internos, sim, mas por decisões técnicas, por decisões também dos jogadores, mas eu acho que isso não creio que afetasse o grupo de forma a desequilibrar e a dividir o grupo. Acho que toda a gente teve uma postura profissional, toda a gente dignificou a camisola de Portugal, toda a gente se entregou a um objetivo que era ir longe com a seleção de Portugal. Mas por acaso eu tenho um episódio muito giro, porque nós na África do Sul ficámos no meio da selva.
Vais falar de macacos?
Vou. Já ouviste a história?
O Ricardo falou um bocadinho também.
O Ricardo já contou. Porque é aquela história mesmo.
Vamos ouvir a tua versão.
Que nós íamos para o treino de manhã e nos primeiros dias, quando voltávamos, o quarto estava todo remexido. Então nós, à partida, suspeitamos, alguém entrou aqui no quarto. E estamos no meio do mato e só estão aqui empregados do hotel e pessoas da limpeza. Eu assumo que alguém da limpeza tenha mexido no meu quarto, mas não. Quem mexia nos nossos quartos eram mesmo os macaquinhos. Nós deixávamos as janelas, saímos de manhã, deixávamos as janelas abertas para ventilar o quarto, então eles metiam-se dentro do quarto e era fruta, era bolachas, era o que houvesse no quarto. Eles remexiam, comiam e iam-se embora. Foi muito curioso e muito engraçado esse episódio. Esses, porque era quase todos os dias.
O Ricardo Costa explicava que havia uma diferença muito grande
de
temperatura da noite para o dia.
Nós tínhamos 35, 37 graus de manhã e depois à noite nós tínhamos corredores feitos de tipo uns túneis com aquecimento para passarmos do quarto até ao refeitório, porque era um frio. Aquilo baixava 20 e tal graus de manhã para a noite. Aquilo era um choque térmico incrível.
Ele inclusivamente dizia que depois queriam afastar, assustar os macacos, mas que eram grandes, tinham de grande porte e era difícil bater-lhes ou afastá-los.
Se bem que o Ricardo, conhecido como Tarzan, ia se familiarizar com eles.
Problemas a essas histórias. As vuvuzelas, como é que foi enfrentar
no
banco de suplentes 90 minutos de vuvuzelas?
As vuvuzelas eram míticas, eram giro o ambiente. O ambiente era um ambiente de Mundial, de Campeonato do Mundo. onde o povo se divertia, o povo animava, as vuvuzelas faziam mesmo muito barulho, incomodavam mesmo, e às vezes incomodavam na mensagem. Ou seja, nós queríamos, às vezes desde o banco, gritar para o defesa esquerda ou para o médio, para ajudar, para dar ali uma indicação, não se conseguia ouvir nada, não se conseguia ouvir nada, só ouviam as vuvuzelas por todo o estádio. E confesso que dores de cabeça, davam do mesmo dores de cabeça.
Depois, Mundial 2014, Portugal entrou muito mal no Campeonato de Brasil, 4-0 com a Alemanha, era suplente na altura do Rui Patrício, também já ainda com o Eduardo na equipa, mas do primeiro para o segundo jogo, muitas lesões, e foste chamado para a segunda partida.
Sim, eu acho que a nossa sentença foi mesmo o primeiro jogo com a Alemanha. Acho que sentenciou um bocadinho. Não foi a questão da expulsão do Pepe. Eu acho que o jogo em si, no global, o resultado em si, porque nós não nos qualificámos por golos. Nós não foi por pontos. Nós não nos qualificámos por questão de golos.
Teríamos de ganhar no último jogo
por três golos de diferença e ganhámos 2-1. Portanto, aquilo que nos quase que sentenciou foi mesmo uma pesada derrota frente à Alemanha. Depois sim, nós tivemos já no pré-mundial, nos Estados Unidos, tivemos imensas lesões em jogos particulares, em jogos de caráter particular e de preparação. Tivemos imensas lesões. Depois no Mundial também tivemos mais lesões, inclusive uma lesão do Rui. E entretanto, O Paulo Bento chamou-me à sala e disse que a partir de hoje para a frente, até onde nós formos, conto contigo, vais ser tu o guarda-redes do Campeonato do Mundo do Brasil, portanto daqui até onde nós formos, prepara-te porque és tu que o vais fazer. Obviamente uma responsabilidade muito grande.
Como é que foi esse momento?
Foi um misto de sentir uma responsabilidade muito grande. Estamos a falar do Campeonato do Mundo, estamos a falar de um guarda-redes. Eu fiz, não sei, 10 anos de seleção A, 10, 11, eu tenho 16 jogos, porque eu tenho quase uma média de um
por ano, quase
um jogo e tal por ano. É verdade que eu tive muitos anos em quase todas as convocatórias, tirando a de 2016, por lesão, e no entanto tinha poucos jogos, e não é fácil para um guarda-redes que não tem tanta regularidade de baliza na seleção, chegar, assumir e ter essa coragem e essa motivação e confiança para fazer e fazer bem. Porque é uma posição muito específica, exige muito a questão do erro, exige um estofo muito grande. Mas eu, como gostava muito de desafios, senti que era uma responsabilidade muito grande. Ok, eu vou representar Portugal na baliza, no Campeonato do Mundo do Brasil. Mas se é isto que eu quero, e se foi isto que eu quis já na África do Sul, até agora tenho aqui a minha oportunidade nas mãos, o que eu vou fazer é desfrutar dela, vou dar tudo o que tenho e o que não tenho, mas principalmente desfrutar. Foi aquilo que eu fiz, foi desfrutei muito de cada minuto que eu joguei naquele Mundial. Foi pena, foi curto,
foi por causa de uma lesão no último jogo.
Sim, eu lesionei-me quase aos 90 minutos. Num voo que fiz, caí aqui sobre esta zona. E fiz um hematoma enorme.
Seria impeditivo para jogar nos oitavos?
Caso eu não sei se seria impeditivo. Eu sei que não aguentava as dores naquele momento, mas também nós à procura de mais um golo, porque nós estávamos na iminência de mais um golo e mais um golo, e eu estar debilitado e num lance qualquer que eu não pudesse dar o meu melhor e o Gana fizesse um golo. Ninguém queria saber se o Beto estava, claro, magoado ou não. O que iria ficar na história é que eu recebi, ou que nós sofremos um golo que ditou a nossa eliminação, e ninguém quer saber se o Beto está lesionado ou não. Portanto, eu achei por bem, falei com o médico e disse: pá, não estou a aguentar as dores, e eu, se tiver que me mandar para o chão, para este lado direito, eu vou ter medo e não me vou mandar. Portanto, meto o Eduardo entrou para aos 90 minutos. Portanto, acho que foi o mais sensato para mim e para a equipa, acho que foi justo. Fui honesto com a equipa, e se não consigo dar o meu contributo no máximo, se estamos à procura do terceiro golo, eu também não vou prejudicar a equipa.
Era preciso golear Gana. Portugal fez os mesmos pontos, mas acabou por ficar em terceiro, não passou
por golos.
Mais uma vez, frustração.
Muita frustração, lá está.
O que é que correu mal no Brasil? Se é que correu alguma coisa que se possa dizer?
Correram várias coisas mal. Houve jogadores que se lesionaram de forma precoce, de forma estranha até.
Clima não.
Eu não sei se foi o clima, se foi a questão da preparação. Nós fizemos imensas viagens. Nós fazemos imensas viagens, viagens longas, muito calor. Depois lá está, depois é de cada um conseguir descansar bem, é de cada um comer bem. E eu acho que houve ali, se calhar, algo que não correu bem na junção de todos esses ingredientes que é preciso para estares a 100%. Não conseguimos vencer os Estados Unidos, empatámos 2-2 com um golo já no final, julgo que do Varela.
Sim, de cabeça, creio eu.
De cabeça.
Mas estivemos a ganhar 1-0,
eles deram a volta e depois o Varela empatou, portanto, tínhamos ainda a cabeça de fora, a sobreviver, a respirar, e tínhamos a oportunidade com o Gana. E o que tínhamos que fazer ao Gana era ter uma diferença, julgo eu, de 3 golos. Lembro-me perfeitamente, nós tivemos duas ou três ocasiões mano a mano com o guarda-redes do Gana, que não conseguimos faturar, não conseguimos meter a bola lá dentro. E depois, lá está, isto é o futebol. Começa a passar os minutos, tu precisas de mais golos, entra-te ansiedade, entra-te más decisões, há algum individualismo também, porque chega uma altura em que parece que já cada um quer resolver sozinho. Editou precocemente o nosso afastamento.
Nesses dois mundiais havia já uma figura portuguesa, Cristiano Ronaldo, naturalmente. A história do CatGPT de 2010, sim. Ronaldo que marcou em todos esses mundiais. Como é que foi acompanhar de perto o crescimento de Ronaldo, sendo que a diferença de idade de 3 anos para aí de Ronaldo,
sim.
Já quando estavas no Sporting ouvias falar de um menino que estava, sim, na equipa mais jovem, ele e Quaresma na altura, que podiam vir um dia a ser jogadores?
É verdade que na formação havia-se muito mais do Ricardo, do Quaresma, do que propriamente do Cristiano. Ouvia-se, mas por motivos diferentes. O Quaresma era um prodígio completo do futebol português e da formação do Sporting. O Cristiano era um miúdo que tinha uma mentalidade completamente fora daquilo que nós estávamos habituados a ver. Tinha muito talento o Cristiano, sim, mas aquilo que fazia diferenciar o Cristiano do resto dos miúdos era o foco que ele tinha e a vontade que ele tinha mesmo em ser o melhor do mundo. Quando aos 12 anos um segurança dá com ele no ginásio, à noite, isto não é normal, não é? E quando lhe perguntavas, não, eu vou ser o melhor do mundo.
E como é que vocês ouviam isso?
Desvalorizavam? Claro, eu tinha 15 anos, ou 16, ele com 12, sim, vai ser o melhor do mundo. Para isso está ali o Quaresma que faz o que quer da bola. Mas o que é facto é que nós começámos a ver o crescimento do Cristiano e os anos a passar, a forma focada com que ele treinava, com que ele jogava, não se distraía com nada. Não havia nada que tirasse o Cristiano do caminho até ao sucesso. Não havia nada. E isto, para mim, acho que foi um dos grandes segredos do Cristiano, foi não houve uma única distração que retirasse o Cristiano do caminho. À parte do treino, de tudo isso, da alimentação, do cuidado, tudo isso. Mas eu acho que o foco que ele teve e a vontade que ele teve em ser o melhor do mundo, esse foi, acho que são dos grandes segredos. E tenho uma história muito gira com ele. Porque quando estou na primeira equipa do Sporting, eu já tinha muitos anos de Sporting, de formação. Mas eu já sentia que era... Não era importante, porque eu não era importante na equipa principal. Só que como já tinha tantos anos de clube, sentia que tinha alguma importância no clube. Então o Cristiano, quando chega a primeira vez, está ali muito tímido, e eu disse, miúdo, podes-te sentar aqui, como que se eu fosse alguém no balneário do Sporting. E muitos, muitos, muitos anos mais tarde, eu sentava-me atrás do Cristiano no autocarro da seleção, e o Cristiano uma vez lembra-se e disse, miúdo, se quiseres podes-te sentar agora aqui à minha beira. Eu digo assim, é verdade, as voltas que a vida dá. Há 20 e tal anos disse, podes-te sentar aqui, e tu agora é que dizes-me a mim, mais velho, podes-te sentar aqui ao meu lado no autocarro.
Mas como é que foi depois o regresso, quando ele percebeu que aquele menino, que eras tu também do Sporting, iriam voltar a ser colegas, mas agora com estatutos completamente diferentes na seleção? Ficou contente por ver alguém do Sporting também que ele conhecia dar a volta na vida profissional e chegar,
sim,
à seleção?
E o Cristiano tem muito essa particularidade, que é de dar muito valor àqueles que conseguem chegar pelo próprio pulso, porque foi isso que ele fez. Então ele reconhece quem chega pelo próprio pulso, quem cai e se consegue levantar, quem é resiliente, quem é trabalhador e profissional. E o Cristiano tem muito essa particularidade de reconhecer. E depois, obviamente, ver um jogador, colega, amigo, desde o seu período de miúdo, adolescente, adulto, estar ali com ele, e ele também é uma pessoa muito dos seus, o Cristiano é muito dos dele e confia muito nos dele, obviamente, e acredito eu que tenha sido também de muito bom agrado e de uma alegria muito grande que eu tivesse chegado também à seleção A com ele estando na seleção A já.
No Mundial 2018, entretanto, deixaste o Mundial 2014 como titular. No Euro 2016, por uma lesão, não foste convocado. Sevilla, sim. Fica já agora uma pena na tua parte.
Aqui atravessada, fica, claro que fica.
Porque teoricamente e na prática serias convocado para estar.
Aliás, eu falei com o Fernando Santos e eu ainda fiz coisas que não devia ter feito no Sevilha. Eu joguei 3-4 jogos sem poder jogar. Eu não podia jogar com o ombro como eu o tinha, e ainda fiz uma semifinal da Liga Europa com o Zenit com o ombro praticamente desfeito. Mas fui-lo para mostrar ao selecionador que eu estava em condições. Eu fui-lo porque eu queria demonstrar aos meus colegas, ao selecionador, à imprensa, aos adeptos, que eu estava. Então, mas se ele está a jogar no Sevilha, ele pode ir à seleção. Mas quem me conhecia sabia que eu não estava
a 100%.
Eu não estava a 100%. E eu nunca poderia ser chamado à seleção, na iminência de ter que ser chamado a titular, não estando a 100%. Se eu me senti frustrado, sim, muito, porque eu fiz sacrifícios muito importantes ao meu corpo, para poder jogar, para poder demonstrar. Senti a frustração depois de não ter sido chamado. Depois senti aqui um misto. Quando Portugal é campeão da Europa, eu tenho aqui um misto, eu começo a chorar. Mas eu não começo a chorar porque Portugal é campeão da Europa. As minhas primeiras lágrimas são porque é que eu não estou ali. É egoísta, é verdade, mas acho que é legítimo.
Fazias parte do grupo.
Porque eu fiz parte de toda a qualificação, fiz parte do grupo, e só no naquela parte boa, que era levantar a taça, é que eu não estava. Então sentia uma frustração, uma tristeza muito grande, individual. Depois sim, depois passei para a parte mais sensata, que é, agora sim posso chorar por eles, porque ganharam, porque Portugal é campeão da Europa. Mas as minhas primeiras lágrimas foi, e não me leves a mal, porque eu também queria estar ali. Eu sentia que pertencia também um bocadinho daquilo.
Fazias um bocadinho parte, como o Bernardo Silva também fez, mas estava lesionado
um
e não foi.
Fez um bocadinho parte disso só. Não fiz parte ativa no europeu, mas fiz parte porque até lá chegar eu estava. E portanto ficou sempre aqui essa mágoa de não ter estado, mas Deus é grande e a minha perseverança e resiliência também, e consigo conquistar um título depois em 2019 a Liga das Nações com a Seleção de Portugal.
Antes desse 2019 houve o Mundial 2018, certo. Mais uma vez Mundial, outra vez Portugal a ficar um pouco aquém, foi eliminado pelo Uruguai numa fase também precoce.
Sim, o campeonato.
Estavas no grupo.
Eu estava no Campeonato do Mundo 2018 também. Perdemos com o Uruguai, na minha opinião, de forma também injusta. Acho que fomos superiores ao Uruguai. E acho que nesse jogo, independentemente daquele ataque e meio campo e defesa, tinha uma grande equipa o Uruguai. Tinha uma grande equipa. Mas eu acho que o Uruguai não tinha melhor equipa que Portugal. Aquilo que o Uruguai fez foi competir acima dos limites, nos duelos, na atitude. Provavelmente o Uruguai superiorizou-se a nós. Não quer dizer que Portugal não tenha tido atitude e competitividade. Teve. Mas acho que o Uruguai, nesse dia, a estrelinha sorriu para o Uruguai. E mais uma vez nós ficámos ali de forma precoce. Porque na minha perspectiva tínhamos uma grande equipa.
Éramos os campeões europeus?
Tínhamos o estatuto de campeões da Europa. Tínhamos uma equipa incrível. Mas acho precisamente nesse jogo, acho que o Uruguai, além dessa estrelinha, acho que levou o jogo para lá dos limites mesmo.
Uma das imagens que fica marcadas também pelo Beto foi no Euro 2012, em que és visto no banco quase sempre muito enérgico a dar indicações.
Foi
também
a Ucrânia e Polónia?
Não sei qual era o jogo.
O europeu da
Ucrânia e Polónia. Beto sempre muito a tentar passar energia positiva lá para dentro. Sempre.
Eu acho que sempre foi também uma característica muito minha, e acho que também uma característica muito reconhecida pelos selecionadores. Eu tive três: Carlos Queiroz, Paulo Bento e Fernando Santos. Eu percebi que eu não era só um guarda-redes na seleção, e não era só um guarda-redes ou titular ou um guarda-redes só suplente. Entendi que eu tinha algo mais para oferecer também à Seleção Nacional. E oferecer à Seleção Nacional era oferecer aos meus colegas conforto, apoio, motivação, oferecer aos treinadores, aos selecionadores, um bocadinho daquilo que é a extensão deles próprios para o campo, porque o treinador não consegue falar para 11 jogadores. Se conseguir falar para um e esse um ouvir, é muito. E portanto há alturas em que eu sentia que o homem não está a conseguir chegar, não sei a quem, ou a Mourinho, ou a Raul Meireles, ou Bruno Alves, ou Cristiano, não está a conseguir chegar. Então eu tentava de alguma forma alertar para as marcações, motivar para os duelos. Sentia que esse também era, não é questão do meu trabalho, mas era uma função. Era uma função também que eu tinha na Seleção Nacional de Portugal, não só treinar, jogar quando tivesse que jogar, ser suplente quando tivesse que ser suplente, mas também ter essa parte mais motivadora também para os meus colegas, e agregadora, que eu sempre fui muito...
De consensos?
Eu acho que para os meus colegas, todos aqueles que eu tive na Seleção Nacional, acho que é consensual que eu sempre fui um jogador muito de grupo, um elemento de grupo, positivo para o grupo, acho eu. Obviamente tinha as minhas ambições pessoais, sempre. Eu quis sempre jogar, quis sempre ser titular, mas sempre também respeitei as decisões de todos os selecionadores.
Entendes perfeitamente também a postura, já criticada aqui ou ali, mas eu creio que é unânime, a postura positiva de Ronaldo na final do Euro 2016, a ajudar Fernando Santos também.
Sim, mas eu acho que as pessoas confundiram ali um bocadinho. Houve muita gente que estava a fazer de treinador, estava a passar por cima de treinador, nada disso. Nada disso. As pessoas não têm noção do que é estar numa final de um campeonato da Europa a isto de ser campeão da Europa. Ou seja, todas as emoções que há cá dentro e todos os protocolos comportamentais deixam de existir. Isso já não existe mais. A segundos ou a minutos ou segundos de seres campeão da Europa, o protocolo comportamental acabou. Porque até o roupeiro estava de pé, até o roupeiro já dava indicações. Porque aquilo, há uma sensação tão grande, uma oportunidade de ouro que está aqui, que todo esse protocolo vai à vida. E o Cristiano não passa por cima do Fernando Santos. Porque ninguém passava por cima do Fernando Santos, ou do Paulo Bento, ou do Queiroz, ou do Roberto Martínez. Ninguém passa por cima do selecionador. Agora, é uma demonstração clara de um desejo muito grande, ainda para mais depois daquilo que aconteceu ao Cristiano.
Isso até podia até motivar os jogadores lá dentro, vendo o banco todo a puxar.
E motivou. Motivou os jogadores, vendo o capitão a sair, a chorar, lesionado. Motivou o resto da equipa, motivou o resto dos jogadores. Nós vamos ser campeões da Europa por nós, por ele, pelos portugueses, principalmente. Vamos ser campeões da Europa para todos, por todos. E portanto eu acho que isso funcionou mal para o Cris, porque se lesionou, mas acabou por funcionar até bem em questões de motivação, digamos assim. E faço o paralelismo com, julgo que foi com o futsal, o Ricardinho também acaba por ser lesionado e Portugal é campeão da Europa, campeão do mundo sem o Ricardinho no campo. Portanto, há momentos que não é só por ele estar lá dentro. É tudo aquilo que ele envolve e tudo aquilo que ele provoca, a motivação que depois se juntou em prol da seleção. Portanto, eu acho que não é uma falta, nem é uma... Não passou por cima do selecionador. Aquilo era algo mesmo emocional.
Depois de toda essa resiliência que já falaste ao longo da carreira, o que é que o Beto, 44 anos agora, diz ao Gonçalo, guarda-redes de 17, que está no Pedras Rubras? Gonçalo Pimparello.
Gonçalo Pimparello, é meu filho. O que é que eu lhe digo? O que eu lhe disse sempre, aquilo que eu sempre lhe vou dizer... Respeita-te a ti próprio, respeita o futebol, entrega-te em cada treino, em cada treino. E eu digo-lhe isto porque eu, quando deixei de jogar futebol, no dia em que eu terminei a minha carreira, passados uns meses, eu senti mesmo muita falta do futebol, senti falta do treino, senti falta da adrenalina, da competitividade, da pressão, da exigência, dos insultos, dos elogios. Eu senti falta disso tudo. E digo sempre ao meu filho, todos os treinos que tu fazes são uma oportunidade para ti, para te desenvolveres, para cresceres, para desfrutares, para mostrares ao treinador que mereces jogar. E respeita-te. respeita-te a ti e respeita o futebol, porque o futebol, ou muito daquilo que nós temos, os jogadores que acabaram por ter uma boa carreira, muito daquilo que nós temos é fruto do futebol. Mas é fruto do futebol porque nós entregámos-nos ao futebol. Eu entreguei-me de corpo e alma ao futebol e o futebol deu-me de volta oportunidades, oportunidades financeiras também. E portanto, aquilo que eu lhe digo sempre é que dá ao futebol, respeita ao futebol, que mais cedo ou mais tarde o futebol vai te dar de volta.
Ele ouve?
Às vezes. Às vezes.
Já tens uma estátua em Sevilha ou ainda não?
Não. Não tenho estátua em Sevilha, não quero estátua em Sevilha. Agora, aquilo que eu tenho em Sevilha reconhecimento. Há um reconhecimento muito grande.
Não consegues andar discreto nas
ruas? Consigo andar nas ruas, em muitas situações discreto, em muitas situações não, mas principalmente, e dada a rivalidade que existe entre o Betis e o Sevilha, nós temos um episódio único em Sevilha, que foi o Euroderby. Só houve um Euroderby na história, apitado pelo nosso presidente da Federação Portuguesa de Futebol,
Pedro Proença.
Pedro Proença apitou o único Euroderby de Sevilha.
Isso foi em que eliminatório?
2000, foi nos quartos de final, julgo eu, na de 2014, sim. Foi Sevilha-Betis e Betis-Sevilha. E eu acabei por defender um penalti, o último penalti, e eliminei o Betis. Mas o reconhecimento que eu sinto que tenho na cidade de Sevilha, eu acho que é muito mais importante do que qualquer estátua. Porque ires a qualquer sítio, reconhecerem, lembrarem-se, mesmo até a malta do Betis, é, pá, aquela mãozinha, aqueles dedos, pá. Mas não há um insulto, não há agressividade, não. Ah, foi o que foi, olha, eliminaste-nos, parabéns para ti. E por parte dos sevilhistas, é reconhecimento puro e duro.
Há um outro guarda-redes português que brilhou na mesma cidade, mas no rival Betis, que agora está na seleção, o Rui Silva.
O Rui.
O Ricardo também jogou no Betis e foi à seleção.
Sim.
Os ares de Sevilha inspiram os guarda-redes portugueses? Ou é só coincidência?
Não, os ares de Sevilha não inspiram os guarda-redes portugueses. Os ares de Sevilha exigem muitos guarda-redes portugueses. Guarda-redes português é colocado à prova todos os fins de semana. É difícil um guarda-redes português em Sevilha, seja no Betis, seja no Sevilha, seja no Barcelona, seja no Real Madrid, que tenha crédito. Um guarda-redes português em Espanha é difícil ter crédito. Portanto, tem que haver todos os fins de semana.
Tem de se mostrar, tem de se provar. Tem de provar.
Tem, porque em Espanha há uma cultura clara, que é primeiro os deles, primeiro um guarda-redes espanhol, primeiro um guarda-redes da formação do clube, ou da formação de outro clube, mas que seja espanhol. Portanto, quem vier tem que acrescentar mesmo. Tem que acrescentar ou tem que fazer a diferença. E, portanto, nós estamos constantemente na baliza a ser colocados à prova. E tens que estar sempre ali com a bitola. Podes errar, eu errei em Sevilha, como é óbvio. Agora, tens que manter uma performance sempre. E eu acho que isso foi o que me levou a todos os fins de semana, todas as quintas-feiras, todas as terças-feiras de Champions, Copa do Rei, a estar ao meu mais alto nível. Nunca relaxar, nunca me encostar. E só aí é que tu elevas mesmo o teu nível e mantens sempre o teu nível alto e válido para a seleção.
Nessa fase de Sevilha é inevitável falar da vitória na final, frente ao Benfica.
Sim.
Ainda és muito abordado por algo que já aconteceu há 12, 13 anos. E que na altura até 12 anos, e que na altura até levou alguns exageros que vale a pena repudiar.
Sim, sim, não vale a pena estar aqui
ameaças,
a repetir. Sim, tive muitas ameaças.
A ti e à tua família, percebi.
Sim. Mas pronto, acho que consegui lidar bem com isso. Repudiei sim. Porque acho que isso é elevar o futebol para outro nível que não é futebol.
E há que combater isso.
Sim, mas isso é uma guerra. É uma guerra difícil de combater. Porque isto vem quase do berço. Ou educas as pessoas ou não educas as pessoas. E tem que se educar algumas pessoas. Não vou generalizar, porque eu não tenho absolutamente nada contra o Sport Lisboa e Benfica. Aliás, eu tenho amigos no Sport Lisboa e Benfica, e do Sport Lisboa e Benfica, e do Porto, e do Sporting. Eu não tenho nada contra, eu simplesmente fiz aquilo que tinha que fazer, que é o meu trabalho. Se eu defendi mais à frente, se defendi mais atrás, estão lá árbitros, aquilo foi instintivo, dei um passo ou dois à frente, é verdade, estão lá árbitros para mandar repetir o lance. Eu nunca consegui perceber a dimensão que isto tomou. Uma dimensão pessoal, uma dimensão familiar. Eu não consigo perceber nada disso, sinceramente. Acho que o futebol é emoção, sim, mas há limites e há linhas que não se podem cruzar. Mas passando à frente...
Ainda há pessoas que brincam um bocadinho com isso agora.
Mas o brincar está tudo bem com isso. E eu acho giro, às vezes, ainda agora aqui na redação, o Pedro, pô, Beto, aqui não há nenhuma linha para não nisso, não. Não, senão já estava a adiantar, já estava a cruzar a linha. Nesse sentido, isso é excelente, é espetacular e está tudo bem com isso. Agora, quando passas aquele nível para cima, que é mesmo de repudiar. Foi histórica, foi uma final histórica. Nós marcámos uma era histórica no clube, acho que nunca tinha sido feito e dificilmente vai ser refeito, que é ganhar 3 UEFAs seguidas.
Com um senhor que entretanto já ganhou mais 2.
Já lhe mandei mensagem, mandei-lhe mensagem no próprio dia, que assim ninguém vai conseguir acompanhar. O Emery ganhou a sua 5ª.
É um senhor?
É um senhor. Talvez dos melhores. Não vou dizer o melhor porque é muito subjetivo dizer que é o melhor treinador com quem trabalhei, porque tive muitos bons. Mas é um senhor que vive muito para o futebol, respira futebol e detalhista. E eu acho que é uma das grandes virtudes do Emery, é o detalhe.
Vamos a perguntas rápidas para respostas rápidas, já que estamos a falar de personalidades do futebol. Se tivesses de escolher 2 ou 3 centrais para jogar à tua frente na baliza, de todos aqueles que passaram ao longo da tua carreira, quem escolhias?
Com quem eu joguei?
Sim.
E eu, que me desculpem, obviamente eu vou-me esquecer de alguém. Pepe, Bruno Alves. De qualidade ou de amizade?
De qualidade ou de amizade?
O Ricardo Carvalho, que me desculpa, eu também joguei com o Ricardo Carvalho, para mim, dos melhores centrais de sempre. Se eu pudesse colocar 4, punha Bruno Alves, Pepe, Ricardo Carvalho e Ricardo Costa. Não podendo, vou pôr um dos meus grandes irmãos do futebol, Ricardo Costa.
O jogador mais difícil como adversário?
O jogador mais difícil.
Quase te marcava golos, ou pelo menos tinhas medo.
Tive um jogador que me tirava do sério, tirava-me mesmo do sério, não por difícil de marcar, porque eu não era central nem médio, mas porque cada bola parada que havia era um suplício para mim. Porque o gajo não se calava, era insultos, que era o Diego Costa.
Do Atlético Madrid.
Foi insuportável jogar contra ele 50 vezes. Eu só não queria que houvesse cantos, porque lá vinha ele e era insultos, e era picardias, e era a fazer aquelas coisinhas. Eu digo assim, lá vem ele outra vez. Foi o jogador mais chato que eu encontrei. E depois, difícil de enfrentar, provavelmente o tridente do Barça.
Apanhaste Messi pela frente várias vezes.
Sim, várias vezes. Aquele tridente Neymar, Messi e Suárez, acho que para mim, atacassem por onde atacassem, aquilo era difícil. O Cris, como é óbvio, com Bale, Cris, Benzema, aquilo também era complicado. Eu acho que esses 2 tridentes foi do mais difícil que eu tive.
E o jogador mais talentoso que tiveste no balneário?
Mais talentoso? Eu vou enumerar se calhar aqui 3. Vou ser injusto para alguns, porque não é por mal, é porque me vou esquecer. Mais talentoso mesmo, talvez Ricardo Quaresma, Ever Banega e Deco, provavelmente.
E aquele que tinha a maior mentalidade era o Ronaldo?
Cristiano Ronaldo e Bruno Alves.
O jogador mais forte no jogo aéreo?
Bruno Alves. Bruno Alves.
não vi.
Só eu é que conseguia competir com o Bruno. Mentira.
Melhores amigos que o futebol teu?
Bruno Alves, Hugo Almeida, Ricardo Costa, Raul Meireles, Ricardo Santamaria, Luís Lourenço. Entre muitos, muitos, não são muitos, entre vários. O futebol deu-me não muitas, sinceramente. Os jogadores com quem me dou muito bem. Mas a palavra amizade, acho que é uma palavra superior.
E daqueles que nunca conheceste no mundo do futebol, se tivesse a oportunidade de sair e jantar, conhecer, privar, quem é que gostarias de estar?
Eu gostava, porque é um bocadinho, é controverso, Eu gostava de ter a possibilidade de ter jantado ou de jantar com o Romário, e gostava de privar com aquele que foi a minha, uma das minhas grandes referências, que é o Gigi Buffon. Joguei contra, mas não privei com ele.
A transição para a reforma foi muito difícil. Tiveste mesmo de recorrer à ajuda de pessoas profissionais para ajudar, sim, mentalmente.
Sim.
O que é que podes aconselhar a quem vai pendurar as botas e as luvas, neste caso, no teu caso as luvas, no teu caso as botas, porque já tive aqui pessoas que diziam: para mim foi um alívio terminar a carreira, foi um descomprimir totalmente e vou desfrutar a vida. Para outros, no teu caso, é muito difícil lidar com uma nova rotina.
Sim, eu, há duas, na minha perspectiva e na minha experiência pessoal, há duas partes que são importantes e temos que ser muito claros. A independência intelectual e a independência financeira. Há muita gente que deixa o futebol, tem independência financeira e está tudo bem e acabou e vamos de férias. Mais 40 ou 50 anos. Eu acho que o segredo é nós prepararmos mentalmente, muito mentalmente, criar, fazer quase aqueles testes pessoais de apetências. O que é que eu sou bom em quê? Ou o que é que eu gosto de fazer? Coisa que eu tentei fazer, mas não encontrei. Eu não encontrei nada que eu goste, que me desse tanto prazer como ao futebol. Fui fazendo uma... Às vezes também vais por experiência. Vou experimentar aqui isto, vou experimentar aqui, ali aquilo. Olha, gostei. Pá, não gostei. Isto é para mim, isto não é para mim. Mas acho que a preparação mental, obviamente a financeira também é importante, mas acho que a preparação mental é fundamental para o desfecho da carreira. Ou ter já em vista projetos, saberes mais ou menos o que é que vais querer fazer, porque é muito fácil e é muito comum os jogadores dizerem: pá, eu vou acabar de jogar e vou tirar um ano de férias. Um ano de férias, ou seja, 2 meses de férias já é muito.
É uma eternidade.
É uma eternidade. Porque no primeiro mês de férias estás tranquilo, estás com a família, ou com os amigos, ou com os filhos, apanhar sol, mas depois aquilo começa a ser a tua rotina, que é o apanhar sol sempre, é o estar sentado sempre. Vou só ao ginásio sempre.
O que é que sente mais falta? É o cheiro do balneário ou é a competição?
Começas a sentir falta, eu pessoalmente comecei a sentir falta da competição, do treino, da exigência, do ginásio, da recuperação, dos colegas, de me chatearem a cabeça, das picardias, de tudo isso que envolve o futebol, do ganhar, do perder, do não dormir porque perdi, do não dormir porque ganhei. Senti falta de tudo isso. Senti mesmo muita falta de tudo isso. Se me perguntares a mim: estás curado? Aprendi a viver com isso. Se eu estou curado, não. Se me convidassem para jogar, eu ia jogar de olhos fechados. Mas acho que aprendi a viver com isso e encontrei novas formas de me sentir, de calhar, também motivado.
Continuas ligado ao futebol, naturalmente.
Sim, continuo ligado ao futebol, na federação, na fundação também da Federação Portuguesa de Futebol.
Acompanhas a seleção?
Acompanho a seleção, acompanho também a Liga, sou embaixador da Liga, portanto tenho aqui algumas funções que me ajudam a estar perto do futebol. E
na baliza ainda vais?
Vou à baliza no Legends do Sporting, também no Legends da seleção. Gosto muito de jogar à frente em algumas peladas.
É típico de muitos guarda-redes.
É. Mas já me atirei muita vez para o chão.
E quase todos jogam muito bem à frente.
Muito bem à frente. Encontro aqui e ali forma de matar o bicho, o bichinho, como se costuma dizer. Mas oxalá eu ainda jogasse, e acho que é um conselho que eu dou e deixo para todos os jogadores: enquanto vocês se sentirem felizes, motivados com o futebol, joguem. Porque depois não há volta atrás. Não há volta atrás.
E carreira de treinador, não pensas nisso? Ou ficar ligado a uma equipa, ou uma equipa técnica, ou uma direção?
Eu vou-te ser muito honesto. Eu sou uma pessoa de valores práticos, estruturados e bem enraizados. E para mim às vezes é difícil lidar ou com as faltas de educação, ou com as faltas de respeito, ou com o não seguir as regras. E eu acho que para mim eu teria que aprender, eu próprio, eu sou pai de duas crianças e eu tenho que educar, mas eu acho que teria que aprender, se calhar, a ser treinador, de gerir tanto ego, tanta vontade, tanto egoísmo e nesta fase tão moderna, alguma falta de educação, alguma falta de valores. Eu acho que ia ser muito difícil para mim, ou seja, eu teria que me preparar muito bem para lidar com os jogadores.
Essa educação que falas vem também de alguém que tens tatuado no pescoço.
Está
contigo sempre.
E que está comigo sempre, que é o meu falecido pai. Eu não me posso esquecer da educação que a minha mãe deu, porque a dada altura foi a minha mãe que ficou sozinha comigo. Portanto, foi a minha mãe que deu continuidade ao trabalho que os dois estavam a fazer. E agradeço eternamente à minha mãe. A minha mãe é uma pessoa incrível. Mas há coisas que foi mais vindas do
pai.
Do meu pai. O meu pai foi militar. O meu pai pertencia ao grupo de operações especiais, era uma pessoa muito estrita, muito das regras, e tens que deixar passar uma senhora de idosa, e tens que te levantar para uma grávida se sentar, e tens que deixar passar à frente, e tens que ser correto, e tens que ser um cavalheiro, e tens que fazer, e tens que dizer obrigado, e tens que dizer por favor. Portanto, estas raízes da educação eu tenho-as. Fruto da minha mãe e do meu pai, mas muito do meu pai. Muito do meu pai.
Mantens esses valores até hoje e passas para o Gonçalo.
E mantenho os meus valores até hoje e passo para o Gonçalo tento passar para o Gonçalo e para a Maria. Mas sei que há muita distração. E nós competimos, nós pais, nós competimos com coisas. Nós competimos com Netflix, nós competimos com TikToks, nós competimos com Instagrams, nós competimos. Porque se calhar há muito mais distração ali e é muito mais fixe.
Alguma deseducação também que vem do outro lado.
Certo, e é muito mais fixe ver o TikTok do que ouvir o pai a ralhar, ou tem que fazer, não é? E, portanto, é difícil hoje também. E para mim, lá está. Treinador, eu tinha que estar muito bem preparado para ser.
Última questão, Portugal no Mundial, podemos estar otimistas?
Ai, eu estou. Estou muito otimista, fruto, baseado neste plantel. Baseado nesta estrutura executiva, neste treinador, todo este conjunto faz-me acreditar que Portugal tem mesmo condições reais. Eu acho que sempre teve, mas não sei, sinto mesmo que Portugal tem condições reais para chegar à final e ser campeão do mundo. Nós temos o melhor lateral esquerdo do mundo, o melhor lateral direito do mundo, o melhor meio campo do mundo. Nós temos muita coisa mesmo, muito boa. Se nós conseguimos colocar tudo isso no campo e depois colocar tudo o resto, que também é muito importante, a crença, a fé, a vontade, a garra, a competitividade, a família, essa união, somos um caso mesmo muito sério.
Obrigado, Beto.
Obrigado, eu.
Obrigado.
Classe Mundial com Paulo Rico.